está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: ampliar o comércio e combater crimes de fronteira.
Acordos assinados entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em encontro do Mercosul.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que compromisso do bloco é melhorar a vida da população.
Nosso compromisso com a liberdade tem que prosseguir, mais vivo do que nunca, ao lado de nosso empenho em fazer do bloco uma fonte de bem-estar para os nossos cidadãos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
o uso do DNA para esclarecer crimes.
Ampliado Banco de Dados Nacional de Perfis Genéticos.
67 mil presos condenados já tiveram material recolhido. Cleide Lopes.
O Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de 1000 casos.
Divulgada a lista com pescadores que vão receber auxílio emergencial do governo.
Mais de 65 mil profissionais afetados pelas manchas de óleo têm direito a quase R$2 mil. Graziela Mendonça.
Serão contemplados pescadores que atuam em municípios dos 9 estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Estimular a leitura em família.
E ajudar no desenvolvimento das crianças.
Lançado o programa Conta Pra Mim, Gabriela Noronha.
O programa vai beneficiar 1 milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Combater crimes de fronteira e facilitar o comércio.
Acordos assinados hoje entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai na reunião de cúpula do Mercosul.
O encontro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, marcou o final da presidência temporária do Brasil no bloco.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Mercosul tem que atuar para melhorar a vida da população que vive no bloco.
Chamada de Cúpula do Vale dos Vinhedos, a reunião do Mercosul resultou na assinatura de acordos como cooperação policial nas fronteiras, reconhecimento mútuo de assinaturas digitais e também sobre comércio de serviços. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai reforçaram sobre o que chamaram de um novo momento do Mercosul e falaram sobre a importância de maior cooperação entre eles. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta do desenvolvimento.
Por isso, insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio.
Bolsonaro também disse em seu discurso que a democracia deve ser um pilar essencial para os países do Mercosul.
Nosso compromisso com a liberdade tem que prosseguir mais vivo do que nunca, ao lado de nosso empenho em fazer do bloco uma fonte de bem-estar para os nossos cidadãos.
O presidente Jair Bolsonaro encerrou a presidência temporária do Brasil no Mercosul. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência para o período. Juntos, os países do Mercosul equivalem à quinta economia do mundo. De Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Daniele Popov.
No fim do encontro, o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros anunciaram um repasse de recursos para hospitais do Rio Grande do Sul.
O governo federal vai liberar mais de 213 milhões de reais para ampliar a oferta de consultas, exames, cirurgias, além de compra de equipamentos e materiais hospitalares.
Ao todo, vão ser habilitados 14 novos serviços e quase 260 leitos, beneficiando uma população de 85 cidades.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou da importância dos recursos para o Rio Grande do Sul e disse que a ideia é fazer o mesmo para outros estados ano que vem.
Esses recursos vêm da nossa economia gerada durante o ano, onde a gente está fazendo nada mais do que habilitar serviços que foram abertos e que não tinham contrapartida federal. Isso acontece no Brasil inteiro e aqui tem um reconhecimento da produção do estado do Rio Grande do Sul. É um estado desafiador, é o estado que tem a maior expectativa de vida, tem a população idosa, então nós temos aqui doenças de alta complexidade, nós temos doenças que acometem mais a população do Rio Grande do Sul, então a gente sabe que a gente tinha que alocar o recurso. O fizemos responsavelmente, estamos aguardando agora o orçamento de 2020 para saber se podemos fazer com outros estados da federação que também estão na mesma situação.
Uma uma assinatura que está dentro do seu corpo, em seu cabelo, em suas células.
Este é o DNA, um código único. Cada pessoa tem o seu.
E esse código pode ser usado para solucionar crimes. Por isso que existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Parece algo só visto em séries e filmes norte-americanos, mas já é realidade aqui no Brasil.
67 mil presos condenados do país já tiveram um DNA coletado.
E cerca de 1000 crimes tiveram solução usando os dados do banco.
O sistema é uma ferramenta que serve para agilizar e esclarecer crimes no Brasil. O governo pretende que os cerca de 140 mil condenados no país tenham seus dados genéticos inseridos no Banco Nacional de Perfis. É o que explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
Intensificamos a coleta do material genético da população carcerária. Para se ter uma ideia, no início desse ano tinham 7 mil. Perfil genético, e agora nós temos 67 mil. A ideia é que no próximo ano nós intensifiquemos essa política pública e que cheguemos com um Banco Nacional de Perfis Genéticos completo.
De 2013 até maio de 2019, o Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de 1000 casos. Um exemplo foi a identificação do principal suspeito pela morte da menina Raquel Genofre, de 9 anos, ocorrida em Curitiba em novembro de 2008. Com a ajuda do Banco de Perfis Genéticos, um homem de 52 anos foi identificado e indiciado por tentativa de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado. O coordenador do Banco Nacional de Perfis Genéticos, Guilherme Jaques, lembra que outros casos como esse estão mais perto de ser solucionados.
Podem ter certeza que o aumento vai ser significativo. Agora nós vamos ter nomes. Então, o caso da Raquel Genofre é um exemplo. E agora nós vamos ver quantos casos como esse aconteceram no ano de 2019.
Hoje, todos os estados brasileiros contam com o auxílio de um laboratório de genética forense para elucidação de crimes de forma mais ágil e segura por meio do DNA. Nesse ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu 35 milhões de reais em equipamentos, insumos e capacitação de sistema em 4 novos laboratórios de genética nos estados do Piauí, Tocantins, Roraima e Sergipe. Reportagem Cleide Lopes.
E a atuação do Banco Nacional de Perfis Genéticos faz parte do pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados.
O texto aprovado prevê penas mais rigorosas para diversos crimes.
O tempo máximo de pena de prisão no país, por exemplo, passa de 30 para 40 anos. E as penas para homicídio simples com uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido passam a ser de 12 a 30 anos.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acredita que pontos importantes foram aprovados para o combate ao crime organizado no país.
Uma norma em particular extremamente importante, fator extremamente positivo para enfraquecer organizações criminosas, é a vedação de progressão de regime para o condenado por integrar a organização criminosa que se permanece faccionado. Também foi aprovado a proibição de saída temporária de quem foi condenado por crime hediondo. Então tem uma série de pontos, né, que foram lá aprovados, que são extremamente relevantes, né, e que representam o endurecimento realmente da justiça e segurança pública, muita coisa que era almejada faz tempo.
Sérgio Moro acredita que alguns pontos do pacote que foram retirados do projeto podem ainda ser renegociados.
O texto agora vai ser analisado pelo Senado.
Um mutirão realizado hoje pelo Brasil destruiu mais de 4 mil toneladas de mercadorias apreendidas pela Receita Federal.
São relógios, cigarros, brinquedos, roupas, material falsificado e de procedência ilegal.
Desde o começo do ano até o mês de outubro, os valores de apreensões somaram mais de 2 bilhões e meio de reais.
Além de não recolherem impostos, os produtos não têm garantia de qualidade e vários podem fazer mal à saúde.
O mutirão nacional de destruição aconteceu em todo o país em 62 unidades da Receita Federal. Em São Paulo, entre os produtos apreendidos, estavam roupas, calçados e acessórios, por exemplo. Havia uma enorme quantidade de brinquedos que provavelmente seriam vendidos no Natal. Tudo fruto do comércio ilegal. Em todo o país, o mutirão destruiu 4 mil toneladas de mercadorias ilegais, que correspondem a mais de 600 milhões de reais em autuações fiscais. De janeiro a outubro deste ano, os valores das apreensões chegaram a R$2,5 bilhões. Os produtos são falsificados ou não seguem normas da vigilância sanitária para serem vendidos, como explica o auditor fiscal Giovanni Campos, superintendente da Receita Federal em São Paulo.
Tênis, brinquedo, mas tem uma gama de produtos, como relógios contrafeitos, enfim, tem uma grande, muito grande de produtos que viola a lei de propriedade intelectual, produtos inservíveis ao consumo da sociedade brasileira.
A maioria dos produtos vendidos ilegalmente no país vem da China, entrando pelos portos de Santos, Paranaguá, Itajaí e Rio de Janeiro. Outra grande parte vem do Paraguai, pelas fronteiras do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A região central de São Paulo é o principal ponto de distribuição desses produtos para todo o país. No bairro do Brás ou na rua 25 de Março, lugares de comércio popular da cidade, mercadorias são vendidas ilegalmente na calçada e até no meio da rua. Mas muitos consumidores preferem não comprar esses produtos, como conta a dona de casa, Sônia Fidelix.
Ah, eu acho que você está sonegando, né, imposto, né? A gente tem que fazer o país girar, né? Não tem qualidade nenhuma. Eu sei que eu já caí numa nessa, me arrependi. É dinheiro jogado fora.
Os prejuízos com a falsificação e o contrabando somam cerca de R$160 bilhões por ano no país. De acordo com Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria, são muitos os impactos negativos desse tipo de atividade.
Esse comércio de mercadorias ilegais tem um forte impacto para o consumidor, porque pode atingir a sua saúde, a sua segurança. Para o erário, uma brutal sonegação de impostos, só de cigarros, eu estou falando em R$12,4 bilhões de reais que não são arrecadados. E um aspecto que é muito importante ressaltar, financiam o crime organizado.
Muitos dos produtos apreendidos serão reciclados ou leiloados. Reportagem de Massoldi.
As manchas de óleo que chegaram à costa brasileira atingiram os pescadores.
Muitos não conseguiram vender a produção durante o período.
E para compensar as perdas, o governo vai pagar um auxílio emergencial para quem foi afetado.
A lista com mais de 65 mil pescadores beneficiados já está disponível.
Uma queda de 80% nas vendas. Esse foi o prejuízo do pescador Ronaldo Fernandes, de Maragogi, no Alagoas, com as manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste. Ele conta que não conseguia vender o pescado nos estabelecimentos.
Entrega no restaurante, no hotel, quando chegava lá, o pessoal, eu não quero mais, que o peixe está com óleo, a lagosta está com óleo, o camarão está com óleo. Foi, afetou muito, prejudicou muito, viu?
Mais de 65 mil pescadores, como Ronaldo, que tiveram prejuízos por conta do óleo no mar, vão receber uma ajuda emergencial do governo no valor de 2 salários mínimos. A lista dos profissionais que têm direito foi divulgada pelo Ministério da Agricultura. Serão contemplados pescadores que atuam em municípios dos 9 estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eles vão receber 2 parcelas de R$ 998 cada. Segundo João Crescêncio, secretário substituto de Aquicultura e Pesca do Ministério, o benefício é uma forma de compensar essas famílias que dependem do mar para sobreviver.
O governo decidiu para o benefício devido a considerar a dificuldade dos pescadores em conseguir a renda mínima. É muito importante porque os pescadores e as pescadoras brasileiras foram prejudicados na sua atividade, principalmente os catadores de caranguejo, as marisqueiras. Então, vai ser um apoio bastante benéfico para eles.
Para o Ronaldo, de Maragogi, será uma ajuda e tanto.
Vai servir para muita coisa, vai ser uma ajuda grande. Para pagar as contas que estão atrasadas, viu?
O auxílio emergencial será pago pelo Ministério da Cidadania por meio da Caixa Econômica Federal. A lista dos profissionais que têm direito ao benefício está no site www.agricultura.gov.br. O pescador pode pesquisar se foi contemplado pelo número do seu registro geral da atividade pesqueira. Reportagem Graziela Mendonça.
Estimular a leitura em família para ajudar no desenvolvimento das crianças.
Daqui a pouco vamos dar detalhes do programa Conta Pra Mim, lançado hoje pelo Ministério da Educação.
Representantes do governo, das transportadoras e caminhoneiros, juntos para discutir melhorias e necessidades do setor.
Essa é a ideia do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, que fez hoje a quinta e última reunião deste ano.
A criação do cartão do caminhoneiro, que garante o diesel a preço fixo, e avanços no ponto de parada e descanso foram algumas das conquistas.
O encontro foi criado para dialogar com a categoria e discutir formas de desburocratizar o setor e de melhorar a vida dos trabalhadores. Ao longo do ano, foram 5 encontros. Entre os principais temas abordados estão o fortalecimento do cooperativismo, a criação do cartão combustível, o programa de saúde para os caminhoneiros e a inclusão dos pontos de parada e descanso como uma obrigatoriedade nos processos de concessão de rodovias federais. E o balanço é positivo, segundo o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo Costa.
Foi um ano de muito trabalho, o desafio foi muito grande. A gente conseguiu construir uma relação de respeito, uma relação cordial e deixou muito claro o papel do governo federal como um mediador que ouve as particularidades, ouve os interesses e apresenta soluções. Então acho que esse foi o grande balanço desse ano.
O Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas conta com representantes das empresas de transportes de cargas, dos embarcadores de carga, dos caminhoneiros autônomos e do governo federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Educação no ar.
Praticar a leitura em família, estimulando o desenvolvimento das crianças na primeira infância.
É o programa Conta Pra Mim, lançado pelo Ministério da Educação e que vai beneficiar 1 milhão de crianças a partir do ano que vem.
E o programa prevê ainda a criação de cantinhos de leitura em todo o país, com capacitação de professores.
Estimular o desenvolvimento intelectual na primeira infância com leitura e brincadeiras dentro de casa. O programa Conta Pra Mim, lançado nesta quinta-feira em Brasília, vai beneficiar 1 milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o novo programa é revolucionário.
O que o governo vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte.
A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização e, segundo o Ministério da Educação, vai começar a ser implementada no início do ano que vem. O MEC já disponibilizou no site um guia com dicas e técnicas para as famílias. O programa prevê ainda uma coleção de livros para uso em sala de aula nas escolas públicas de estados e municípios que aderirem ao projeto. As ilustrações ficaram a cargo do Instituto Turma da Mônica, que também vai formular o texto em parceria com o MEC. Para Eduardo Salenave, diretor de suporte estratégico de alfabetização do MEC, a ideia é mostrar a importância da educação ser conduzida no ambiente familiar.
É um programa que afeta a família como um todo. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos.
Até o fim de 2020, o MEC vai criar 5 mil espaços, chamados de Cantinho Conta Pra Mim, em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas em todo o país. Professores da rede pública que trabalharem nesses locais vão receber uma bolsa incentivo no valor entre R$ 300 e R$ 400. Para ministrar estas oficinas, os professores passarão por um curso semipresencial. A pasta prevê a formação de 10 mil tutores. Reportagem Gabriela Noronha.
E a leitura para crianças já é praticada por muita gente.
A repórter Cleide Lopes conheceu mães e escolas em Brasília que adotam a leitura infantil.
E mostra para a gente os resultados dessa iniciativa que traz benefícios para todos.
A engenheira de computação Tainá Olinda de Godoy mora em Brasília e é mãe da Luana, que hoje tem 6 meses. Desde os 3, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens.
Um passe de mágica e para o mundo dos sonhos.
E não é que a menina já tem o seu livro preferido?
Eu percebo diferença principalmente no livrinho preferido dela, que é o da baleia, porque eu faço a voz da baleia. Então a leitura é uma forma dela interagir, dela extrapolar a imaginação.
Para a psicoterapeuta Karine Panizza, além do cognitivo, o estímulo à leitura desde cedo contribui para o desenvolvimento geral da criança.
Isso também possibilita o desenvolvimento da imaginação, ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade. A chance dela ter uma perspectiva escolar de maior sucesso, ela aumenta significativamente.
Momentos de leitura são muito importantes na formação de pessoas melhores, como explica a escritora e contadora de histórias, Niedja Genari.
É através da leitura que a gente se torna um adulto criativo, que a gente expande nosso vocabulário, faz com que a gente seja adultos melhores, né?
A pequena Beatriz Jajur tem 4 anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina jornalista escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. E ela aprendeu a lição.
Doei para umas crianças.
Outra forma de estimular o hábito da leitura é a formação de uma bebeteca na escola, com livros variados e outros brinquedos lúdicos que despertam interesse pela leitura. Reportagem Cleide Lopes.
E instituições federais de educação profissional e tecnológica de todo o país vão ganhar um incentivo para investir em energia sustentável.
O Ministério da Educação vai repassar 60 milhões de reais para a compra e instalação de usinas fotovoltaicas, que aproveitam o sol para produzir energia elétrica.
Além da economia na conta de luz, a iniciativa ajuda no desenvolvimento dos alunos.
Uma realidade no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
Dá para imaginar um projeto que economiza R$1 milhão por ano em energia elétrica e ainda impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias? Pois ele existe e tem despertado o interesse de centenas de estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. São as usinas de energia solar. Inspirados nessa tecnologia, alunos e professores criaram um tipo de transporte para facilitar o acesso de cadeirantes à praia. Além de proporcionar o bem a essas pessoas com dificuldade de locomoção, o veículo é movido a energia solar, ou seja, sustentável. O projeto foi idealizado pelo diretor de inovações do IFRN, João Teixeira, e batizado de Crab, que significa caranguejo em inglês. O protótipo saiu do campus Natal Norte, foi patenteado, premiado e circula até hoje pelas praias de Natal. E os méritos não param por aí. O IFRN é o pioneiro entre os institutos brasileiros na instalação de usinas fotovoltaicas e todos os 21 campi da instituição possuem placas solares que dão aquela força na geração de energia elétrica. Para se ter ideia, 27% do consumo de energia em todo o instituto vem dessas placas fotovoltaicas. Iago Souza se formou no curso técnico em eletrônica e ajudou a desenvolver o CREB. Para ele, a estrutura do IFRN fez a diferença quando precisou aliar a teoria à prática.
O IFRN foi a mãe do projeto, porque ela me proporcionou um amplo laboratório onde eu podia fazer todos os testes, a gente podia desenvolver os nossos circuitos elétricos, trabalhar da nossa maneira. Isso foi muito engrandecedor para mim enquanto técnico em eletrônica, né?
O Campus Natal Central tem um centro de pesquisa de inovação fotovoltaica e oferece bolsas para o desenvolvimento de novos processos, produtos e materiais de energia limpa. Já o Campus João Câmara tem um centro especializado e oferece capacitação para professores e servidores. Assim, os funcionários levam os conhecimentos para a sociedade, destaca o diretor de inovações do Instituto.
Isso é importante devido a gente retroalimentar, né, o desenvolvimento econômico que foi repassado pelo MEC. Quanto aos nossos alunos, todos estão bem empenhados, sempre nessa área de energia solar fotovoltaica, visto que nós temos um grande potencial energético e solarimétrico na região.
Nos próximos meses, o IFRN deve instalar 26 geradores solares usados na transformação da energia que é captada pelas placas. A meta é fazer com que 40% de toda a energia consumida venha das usinas fotovoltaicas. Reportagem Natália Borges e Ana Clara Alves.
E o recado agora é para quem fez o Enem deste ano.
As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, do primeiro semestre do ano que vem, já tem data.
O prazo vai de 21 a 24 de janeiro.
O resultado vai ser divulgado no dia 28 de janeiro.
O SISU oferece vagas em universidades públicas com base nas notas do Enem.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal cancela pensões vitalícias de ex-governadores e viúvas de ex-governadores do Paraná.
Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros que recorreram à justiça aprovam o trabalho do judiciário.
Motorista assaltado várias vezes vai receber indenização da empresa.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal cancela pensões vitalícias de ex-governadores e viúvas de ex-governadores do Paraná.
Para os ministros, o pagamento do benefício é inconstitucional. Fábio Ruas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, suspender o pagamento de aposentadoria vitalícia a ex-governadores e viúvas de ex-governadores do Paraná. Segundo a relatora, ministra Rosa Weber, o benefício fere a Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto.
O governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse discrimen favorável mereça reconhecimento. Então, eu entendo o respeito, mas acho que viola o princípio republicano, de modo que eu estou acompanhando a relatora.
O pagamento das aposentadorias aos 9 beneficiários será suspenso após a publicação da decisão.
Pesquisa aponta que quase 70% dos brasileiros que recorreram à justiça ficaram satisfeitos com o atendimento.
O levantamento foi discutido durante o 3º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, Daiane Garcês.
O resultado da pesquisa foi destacado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Segundo ele, os números mostram que quem busca o Poder Judiciário aprova a atuação da justiça. Dias Toffoli destacou a importância de mostrar à sociedade, de forma adequada, as ações do judiciário.
Não existe judiciário que trabalha mais no mundo que o judiciário brasileiro. Nós temos que nos comunicar mais e melhor, internamente e externamente. Essa é a principal missão desses encontros de comunicação. Nós assumimos uma posição de, primeiro, conhecermos a nós mesmos e não replicarmos aquilo que é o senso comum.
O evento vai até esta sexta-feira. Estão previstos painéis com temas como comunicação no serviço público e mídias sociais.
Justiça de Mato Grosso do Sul mantém decisão que impede lactente de viajar sem a mãe.
Segundo os governadores, a menina tem apenas 2 anos e está em fase de amamentação e dependência da figura materna. Carlos Ribeiro.
No recurso, a defesa do pai da criança alegou que, além da pouca idade, não há outro fato que a impeça de passar o final de semana com ele, inclusive pernoitar na casa ou de viajar para a residência da avó paterna. Os desembargadores afirmaram que, apesar dos argumentos, não há motivos para mudar a decisão.
A Justiça do Trabalho decidiu que um motorista de uma indústria de cigarros no Rio de Janeiro vai ser indenizado em R$11 mil. Porque foi assaltado mais de 10 vezes.
A justiça entendeu que houve falha da empresa ao não adotar medidas para ajudar a proteger o funcionário.
Conselho Nacional de Justiça pede apuração sobre racionamento de água em presídios de Minas Gerais.
A suspeita é que haja violação dos direitos da pessoa presa previstos na Constituição Federal. Lívia Azevedo.
O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Estado terá um prazo de 5 dias para informar ao CNJ as providências tomadas para apurar a suposta violação dos direitos da pessoa presa. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública Pública de Minas Gerais justificou o racionamento como medida de economia e prevenção ao desperdício, diante de um quadro de crise fiscal no estado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, entorno e também na internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre defende acordo que prioriza projeto da Câmara dos Deputados sobre prisão em segunda instância.
Comissão aprova projeto que penaliza com mais rigor quem praticar crime ambiental.
Sugestão de internauta contra a taxa dos Correios passa a tramitar como projeto de lei no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado ainda defende a proposta da Câmara dos Deputados da prisão em segunda instância.
Já a Comissão de Constituição e Justiça deve votar na terça-feira projeto que altera o Código de Processo Penal para garantir a punição. Reportagem de Érica Christian.
Diante do anúncio da votação no dia 10 da prisão em segunda instância pela Comissão de Constituição e Justiça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, vai conversar novamente com os líderes. Mas ele voltou a defender a proposta da Câmara por se tratar de uma mudança na Constituição.
Considero a legitimidade da presidente de pautar, vários senadores fizeram esse pedido, mas eu estou ainda na tese do que foi conciliado na nossa reunião com o presidente da Câmara.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembrou que a Câmara não apresentou o calendário de votação da PEC e destacou que a eventual aprovação da proposta no Senado não invalida a da Câmara.
E está pautado para terça-feira cedo essa votação. E depois ela deve seguir para a Câmara. Se a Câmara vai dar agilidade ou não, aí depende do presidente da Câmara dos Deputados. Eu espero que o Brasil tenha o restabelecimento do fim da impunidade.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto da prisão em segunda instância poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação em plenário.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje o projeto que estabelece diretrizes para a cooperação entre a União, os estados e os municípios para a compra e uso de equipamentos para perfuração de poços artesianos.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e tem como objetivo auxiliar a política nacional de enfrentamento à seca no semiárido nordestino, como explicou o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Há muito tempo, sabe-se que as águas subterrâneas podem contribuir significativamente para mitigar os efeitos do déficit hídrico da região, regularizando o fornecimento de água para abastecimento da população e para a agricultura.
E o senador Stevenson Valentim, do Podemos, criticou a persistência da indústria da seca no Rio Grande do Norte.
Ele destacou que o uso de caminhões-pipa para abastecer dezenas de municípios de água não resolve o problema e é apenas um paliativo, servindo para manter as pessoas dependentes daquilo que elas mais necessitam. Assim, é comum, segundo ele, alguns prefeitos trocarem atendimento de carros-pipa por votos.
Stevenson Valentim anunciou que vai destinar R$1 milhão ao Rio Grande do Norte para perfuração de poços, uma solução muito mais barata para a falta d'água. Para ele, assim o dinheiro será usado de forma mais racional e econômica, cavando e mantendo poços artesianos.
É muita gente explorando a miséria, a falta de acesso à água potável, por isso não tem o mínimo interesse de resolver definitivamente o problema que é histórico.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta que altera a Lei de Crimes Ambientais, que torna mais rigorosas as punições em 35 infrações.
Para a relatora do projeto, a matéria corrige brechas e inconsistências na legislação brasileira. A reportagem é de Lara Kinui.
O projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, altera a Lei de Crimes Ambientais e aumenta as penas em 35 crimes, além de ampliar as multas por infrações administrativas. A relatora da proposta, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembrou que situações como as queimadas na Amazônia, o derramamento de óleo no Nordeste e as tragédias de Mariana e Brumadinho poderiam ter sanções mais duras. Para ela, o projeto corrigirá inconsistências na legislação brasileira de proteção ambiental.
As sanções penais e administrativas estabelecidas na Lei de Crimes Ambientais não são dissuasivas a ponto de não compensar a execução do delito. Para os infratores, o crime tem compensado.
O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente segue agora para a CCJ. A CMA também aprovou a proposta que institui o Prêmio Chico Mendes do Senado, que visa reconhecer reportagens que abordem questões ambientais.
A comissão mista aprovou a medida provisória do Agro, que facilita a contratação de créditos para o pagamento de dívidas pelos produtores rurais. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A proposta cria o Fundo Garantidor Solidário, um fundo que poderá ser composto por no mínimo dois devedores e mais um garantidor, espécie de fiador, e o credor, para que esses devedores possam renegociar as dívidas. O relator da MP, deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, afirmou que a proposta é um marco para os produtores rurais.
Nós estamos tratando de crédito agrícola, algo que não acontecia há muito tempo. Estamos desburocratizando o setor, diminuindo o custo e criando novas modalidades.
No entanto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, lamentou a falta de tempo para debates.
Nós achamos que ainda é, principalmente temas dessa natureza, que mexe com terra, mexe com política agrícola, mexe com toda uma questão que tem aí, que é o tema que está polarizando de novo na nossa relação política, a gente poderia ter mais tempo.
O projeto será analisado agora nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
E segue para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado, que prorroga por até mais 15 anos a isenção de ICMS para igrejas, templos religiosos, santas casas e entidades de assistência social.
O relator em plenário, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, argumentou que esse benefício reforçará a atuação social dessas entidades. Já o senador Vanderlan Cardoso, do PP Goiano, negou perdas para os cofres públicos, ao lembrar que o projeto prorroga isenções já concedidas.
O FRIDA, formulário que mede o risco imediato de violência contra a mulher, foi debatido em audiência pública.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher também discutiu os números da pesquisa Data Senado, que mostram que 66% das mulheres já sofreram agressões físicas. A reportagem é de Lívia Torres.
O Formulário Nacional de Risco e de Proteção à Vida, o FRIDA, é uma iniciativa de três setores, incluindo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e foi criado para prevenir e enfrentar a violência doméstica. O documento foi assunto em audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Autor do formulário, o juiz federal Walter Araújo, ressaltou que o feminicídio é resultado de agressões prévias.
Se tivermos condições com a adoção de uma ferramenta objetiva, uma ferramenta que aponte o risco em que a vítima se encontra, reduzir a probabilidade de repetição do risco, isso acaba diminuindo a probabilidade do feminicídio.
A pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 2019, realizada pelo Data Senado, também foi debatida na audiência. Frente aos dados, a presidente da comissão, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, alertou para a urgência do tema.
66% relataram ter sofrido agressões físicas, 52% psicológica, 36% moral, 16% sexual e 11% patrimonial.
A audiência pública faz parte da campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Os senadores vão analisar o fim da taxa de R$ 15,00 cobrada pelos Correios para todos os produtos importados.
A sugestão, que recebeu 34 mil votos pelo programa E-Cidadania, passará a tramitar como um projeto de lei de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Reportagem de Marcela Cunha.
Desde 2018, os Correios passaram a cobrar R$ 15,00 de despacho postal de todos os produtos importados que chegam ao Brasil. Até então, a taxa era cobrada apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. O órgão argumenta que se trata de um serviço administrativo para o suporte ao desembaraço aduaneiro. Mas o relator da sugestão, que acaba com a cobrança, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, entende que o pagamento do frete pelo consumidor já inclui todos os custos da remessa.
O serviço de entrega de um produto importado passa pelo ato de uma pessoa adquirir algo no exterior, pagando o valor da mercadoria e do frete, que engloba todo o percurso do exterior até o local escolhido, residência, trabalho.
Marcos Rogério afirma ainda que o despacho postal tem a natureza de uma contraprestação de serviço, não sendo nem taxa ou tributo, e afirma que a cobrança não deveria recair sobre os consumidores pelo caráter público da estatal. Cabe à CDH deliberar sobre ideias legislativas que obtiverem apoio de pelo menos 20 mil cidadãos no portal E-Cidadania. A sugestão foi apresentada por Vladimir Chinásio Melo, do Rio de Janeiro, e teve quase 35 mil votos de apoio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Maia defende a relevância das instituições para o desenvolvimento do país.
Trabalhadores rurais reclamam de demora do INSS para conceder benefícios.
Deputados criticam mudanças no pacote anticrime aprovado na Câmara.
Boa noite. Por 408 votos a favor e apenas 9 contrários, o plenário aprovou o pacote anticrime. O texto é resultado do trabalho de 200 dias de um grupo de deputados que consolidaram as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de juristas coordenados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quem traz os detalhes é Santiago Delape.
Para que um acordo fosse possível, acabaram ficando de fora do texto pontos polêmicos como a prisão em segunda instância e a ampliação do excludente de ilicitude, que estabelecia que não haveria crime se a lesão ou morte fosse causada por medo, surpresa ou violenta emoção. Mesmo fora do texto, o dispositivo foi criticado por deputados de oposição, como o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida.
Deixo em nome desta casa, é uma decisão desta casa construir esse caminho e oferecer ao Brasil esse instrumento de combate à criminalidade, sem invadir aquilo que é essencial, a preservação do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, e sem autorização para matar que o Moro queria colocar nesse texto.
O deputado Capitão Augusto, líder do PL e relator do grupo de trabalho que elaborou o pacote anticrime, quer retomar o excludente de ilicitude no ano que vem.
Esse relatório está contemplando algo em torno de 65% a 70% do pacote original. Então, dentro do meio político, é algo a se considerar. Nós estaremos propondo no ano que vem a tramitação ordinária aqui na casa, seja do plea bargain, seja do excludente de ilicitude, seja a questão da videoconferência.
Os deputados rejeitaram um destaque apresentado pelo Novo que pedia a retirada do texto da figura do juiz de garantias, um magistrado responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. O pacote anticrime agora segue para análise do Senado Federal. O plenário aprovou ainda a proposta que regulariza todas as ocupações com características de colonização ocorridas em terras da União antes do dia 10 de outubro de 2008. O texto vai para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Segurança Pública. Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, se diz estarrecido com a quantidade de mudanças feitas em plenário no pacote anticrime. O parlamentar entende que o projeto foi deformado e argumenta que o texto original garantiria a redução da criminalidade no Brasil e um cerco aos marginais.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, lamenta que a previsão de condenação em segunda instância não tenha sido aprovada no pacote anticrime. Ele argumenta que o brasileiro não pode continuar vivendo em um país em que o indivíduo mata, rouba e continua solto, debochando da sociedade.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destaca que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve reunido com a Frente Parlamentar do Agronegócio para defender o pacote anticrime. O deputado avalia que as mudanças previstas no texto podem diminuir a criminalidade no Brasil.
Mesmo com críticas a algumas mudanças na proposta, Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do pacote anticrime. Sobre a questão do excludente de ilicitude que foi retirado da proposta, ele argumenta que não se deve admitir que o policial mate por qualquer discussão. O deputado entende que a punição ao criminoso deve existir, mas precisa estar dentro da lei.
O parlamentar informa ainda que apresentou o projeto para mudar as regras do auxílio reclusão. Segundo o Bibo Nunes, o texto estabelece que, para receber o auxílio, o detento deve trabalhar na prisão.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, se solidariza com as famílias de duas mulheres capixabas que foram vítimas de feminicídio no último fim de semana. A parlamentar alerta que mesmo que os crimes contra a mulher tenham regredido em 27% no estado, ainda ocorrem barbaridades que precisam ser combatidas com vigor.
Capitão Wagner do PROS cobra do governo do Ceará reajuste salarial dos profissionais da segurança pública do estado. O parlamentar ressalta que o governo estadual tem o orgulho de dizer que tem uma situação fiscal boa. No entanto, segundo ele, o executivo local não reconhece o trabalho dos profissionais que ajudaram a reduzir em 57% os índices de violência e homicídio.
Capitão Wagner compara a situação do Ceará com a de Minas Gerais. O congressista conta que, apesar de ter reduzido o número de violência em 18%, o governo mineiro concedeu um reajuste salarial de 36% a todos os profissionais da segurança pública.
Benis Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, defende a integração das forças de segurança do Brasil, incluindo as guardas municipais. O parlamentar acredita que, dessa forma, haverá um incremento no controle da violência em todo o país.
Benis Leocádio também destaca projeto de sua autoria que estabelece novas fontes de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública e determina a transferência direta de verbas aos municípios.
Educação. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica os baixos investimentos feitos pelo governo na área da educação, em especial nos setores de pesquisa, ciência e tecnologia. O parlamentar cita estudos que indicam que o Brasil investe apenas US$ 198 por habitante ao ano em pesquisa, enquanto a Coreia do Sul investe US$ 2.500 por habitante por ano.
Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, enaltece o programa Pátria Voluntária lançado pelo governo federal e que, para ele, representa um estímulo às ações de solidariedade em todo o país. A apresentação do programa faz parte das comemorações pelo Dia Internacional do Voluntário, celebrado em 5 de dezembro.
Política. Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, rechaça a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar o aço e o alumínio produzidos no Brasil e na Argentina. O parlamentar também condena a insinuação do presidente americano de que esses dois países estariam manipulando a política monetária e prejudicando os fazendeiros americanos.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ironiza a fala do presidente Jair Bolsonaro, que disse que somos os pobres da história, quando se referiu às relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o congressista, Bolsonaro é que é pobre de capacidade cognitiva.
Zeca Dirceu afirma que o país está perdendo o respeito diante de outras nações em razão do servilismo do governo brasileiro em relação ao presidente norte-americano Donald Trump.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, manifesta indignação com a declaração do ex-presidente Lula de que, para o país ter uma economia sólida, o governo precisa ter credibilidade e previsibilidade. O parlamentar observa que nos governos do PT nunca houve previsibilidade. Ele diz ainda que hoje ninguém pode acreditar em um partido que incita a violência.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, contesta a atitude do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que decidiu prosseguir com as discussões da proposta que trata da reforma sindical. Segundo o deputado, Felipe Francischini reuniu assinaturas de parlamentares para impedir a votação do requerimento de retirada de pauta apresentado por ele.
Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem oficial à Argentina, voltou a afirmar que o caminho do desenvolvimento de um país passa pelas instituições da democracia, como Congresso e Supremo.
Maia disse ainda que está em andamento um acordo para garantir a aprovação do novo marco legal do saneamento básico. A reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou nesta quinta-feira, durante missão oficial em Buenos Aires, capital argentina, a importância das instituições para a democracia e o desenvolvimento econômico. Ele afirmou que o mundo inteiro, e não só o Brasil, enfrenta a contestação das instituições democráticas por parte de movimentos autoritários.
A tecnologia trouxe muitos avanços, mas trouxe uma contestação permanente de movimentos autoritários no mundo inteiro, contestando as instituições democráticas. No Brasil também é assim, não é problema desse ou de outro governo. Em qualquer governo nós teríamos os mesmos ataques
contra o Supremo e contra o Congresso. Nosso papel é reafirmar que o caminho do desenvolvimento do nosso país passa pela nossa democracia.
Durante a entrevista coletiva, Rodrigo Maia foi questionado sobre a votação da proposta que altera o marco legal do saneamento básico no país. Ele disse que está trabalhando para construir uma maioria significativa para aprovar o texto.
Votação de matéria importante e polêmica, ela é um processo em construção. A gente está construindo uma maioria e acho que a gente vai poder ter um resultado na próxima semana melhor do que as pessoas estão imaginando. Eu acho que nós temos uma maioria grande, nós temos contabilizados 280 votos, mas acho que com o acordo que nós estamos construindo, nós vamos poder chegar aí a uns 350 votos.
De acordo com Rodrigo Maia, o déficit de saneamento é um problema urgente e que precisa ter solução agregando capital privado, já que com a crise fiscal enfrentada pelos estados e municípios, não haverá capital público para investimentos no setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, pede atenção da população para o debate que se desenrola na Câmara sobre o marco legal do saneamento. O texto autoriza a privatização dos serviços de tratamento de água e esgoto.
Edmilson Rodrigues lembra que 48% da população não tem coleta de esgoto e 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Na sua opinião, não é privatizando as companhias que se encontrará uma solução para o problema. O parlamentar cita o exemplo de Belém, que depois da privatização da companhia de saneamento, teve uma piora significativa nos serviços prestados à população.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, considera importante que o Brasil tenha um novo marco legal para o saneamento. No entanto, discorda do texto aprovado na comissão especial que analisou a proposta. O deputado alega que o projeto, da forma como passou, destrói o valor das companhias estaduais e não atrai novos investimentos.
Já Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, elogia o texto final sobre o marco legal do saneamento básico, já pronto para votação em plenário. O ponto principal do texto estabelece prazo para a licitação obrigatória dos serviços de saneamento em que empresas privadas e estatais competirão. O parlamentar observa que os brasileiros precisam de mais qualidade de vida.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, celebra os 20 anos de criação da articulação do semiárido, a ASA. O parlamentar destaca que a organização não governamental criou políticas de combate à seca, de construção de cisternas e acesso à água potável a milhares de pessoas.
João Daniel, do PT, participou de um ato realizado na cidade sergipana de Pedra Mole, em defesa dos municípios com menos de 5 mil habitantes, que estão ameaçados de extinção por uma proposta do governo. O parlamentar observa que 11 cidades de Sergipe têm menos de 5 mil habitantes e correm o risco de serem extintas.
Boca Aberta do PROS Paranaense destaca a realização da festa de Natal de Londrina. Segundo o deputado, cerca de 8 mil pessoas participaram do primeiro Natal da Zona Norte da capital. Mas o parlamentar não poupa crítica quanto aos custos assumidos pela prefeitura com os enfeites.
De acordo com Boca Aberta, foram gastos mais de 3 milhões de reais para a montagem de 15 árvores de Natal na cidade. Em contrapartida, ele diz que faltam remédios, médicos e as filas nos hospitais são de mais de 14 horas de espera. O congressista compara que os milhões gastos com os enfeites de Natal dariam para abastecer os postos de saúde com medicamentos essenciais.
José Ricardo, do PT, critica projeto da Assembleia Legislativa do Amazonas que, segundo ele, busca revogar lei de sua autoria em favor dos povos indígenas. O parlamentar pede mais respeito às etnias e afirma que, se a matéria for aprovada pelos deputados, os índios deixarão de receber recursos que, pela Constituição Estadual, já são garantidos.
José Ricardo também se solidariza com os familiares e amigos dos jovens mortos pisoteados em Paraisópolis, São Paulo. Para o parlamentar, a violência ocorrida demonstra que os direitos humanos devem ser o ponto forte nas ações de segurança pública.
A Comissão de Integração Nacional realizou audiência para debater a falta de linhas aéreas no interior amazonense. Átila Lins, do PP, informa que uma companhia de voos regionais voltou a operar nos municípios de São Gabriel, Parintins, Carauari e Lábrea. Ele defende a criação de linhas para as cidades de Eirunepé, Coari e Barcelos.
Turismo.
Paz Landim, do PTB do Piauí, comemora o resultado final do 4º Salão do Turismo Rota das Emoções, realizado em Parnaíba, litoral piauiense. O evento é realizado conjuntamente pelo SEBRAE dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão e surgiu como estratégia para integrar roteiros turísticos desses estados.
De acordo com Paz Landim, um dos anúncios do evento é que haverá uma companhia aérea que passará a fazer voos em cidades da Rota das Emoções.
A solenidade de encerramento do 4º Salão de Turismo da Rota das Emoções é uma grande perspectiva das Rota das Emoções, com apoio agora extensivo decidido de Maranhão, o Ceará e Piauí, iria nos próximos dias efetuar voos Fernando Noronha, Fortaleza, Jericoacoara, Recife e Parnaíba. Essa é uma notícia muito importante que vai aumentar o fluxo de turistas para aquela cidade. Tem governadores competentes da isenção do ICMS, que é uma maneira muito importante de se atrair o turismo.
A Rota das Emoções sai de Jericoacoara, no Ceará, passa pelo litoral piauiense, pelo delta do Parnaíba e termina no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Meio Ambiente.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, informa que vai encaminhar uma notícia-crime ao Ministério Público contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O parlamentar cita a matéria da Folha de São Paulo, segundo a qual Salles reuniu-se com grileiros e infratores ambientais que estariam pedindo a redução da reserva extrativista para legalizar a terra que invadiram.
De acordo com Camilo Capiberibe, a matéria afirma que logo após a reunião, Ricardo Salles suspendeu a fiscalização dentro da reserva, o que, na sua visão, é muito grave. O parlamentar acrescenta que também vai apresentar notícia-crime contra o presidente do ICMBio, Coronel Homero Cerqueira, que também participou da reunião.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, registra a realização da COP25 na Espanha. Ela lembra que o evento deveria ter acontecido no Brasil, mas o presidente Jair Bolsonaro não quis. A deputada avalia que, diante de notícias negativas sobre o Brasil, como as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral, talvez tenha sido melhor a conferência não ter acontecido aqui.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD, visitou os municípios de Sebastião Laranjeiras e Candiba, na Bahia, onde se reuniu com lideranças políticas para tratar da situação dos agricultores familiares. O parlamentar espera que o governo estadual crie políticas que garantam melhores condições de vida aos produtores rurais.
Coronel Crisóstomo, do PSL, defende uma rápida regularização fundiária em Rondônia com a participação do INCRA. Segundo o parlamentar, é preciso legalizar a situação dos micro, pequenos e médios produtores rurais para que eles tenham acesso a recursos públicos e possam melhorar suas produções.
Em audiência pública na Câmara, representantes de trabalhadores rurais reclamaram que a demora do INSS em analisar pedidos de aposentadoria tem causado prejuízos até mesmo para quem consegue o benefício, em geral, de um salário mínimo. Quem acompanhou os debates foi Ralph Machado.
O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, cobrou mais capacitação dos técnicos do INSS que analisam os pedidos.
Por culpa da morosidade, pela demora de conceder o benefício, o nosso agricultor recebe o benefício, é concedido, mas aí como ele ficou, acumulou lá os benefícios 3, 4 meses, ele acaba caindo no desconto do imposto de renda. Isso é inadmissível.
A diretora de benefícios do INSS, Maria Elisa de Souza, explicou que o desconto nos benefícios é uma exigência legal. Conforme a tabela progressiva do imposto de renda, são isentos os rendimentos apenas até R$ 1.903,99, o equivalente a pouco menos de 2 salários mínimos.
Na Dirben, ali a diretoria de benefício, a gente montou um processo administrativo, encaminhou à procuradoria, agora está lá o processo para que eles verifiquem se existe alguma interpretação que possa ser dada pelo INSS que evite essa questão da dedução do imposto de renda pela soma de todas as competências. Se a procuradoria entender que não dá, não tem outras interpretações, a gente vai encaminhar a Receita Federal para poder avaliar se tem como melhorar.
O debate foi realizado pela Comissão de Agricultura a pedido dos deputados do PSB, Heitor Schuh, do Rio Grande do Sul, e Wilson da Fitaeng, de Minas Gerais. Segundo eles, dados do INSS indicam que neste ano 60% dos pedidos de aposentadoria rural foram indeferidos. Em 2018, a média nacional era de 30%. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralph Machado.
Trabalho.
Fábio Henrique, do PDT, participou de audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe, que debateu a medida provisória do governo federal que cria a carteira verde-amarela para estimular a contratação de jovens. De acordo com o parlamentar, jornalistas, radialistas e representantes de várias entidades sindicais participaram do evento.
Fábio Henrique conta que os participantes se manifestaram contra a medida que, nas palavras do parlamentar, retira direitos dos trabalhadores e extingue o registro de categorias importantes, como jornalistas, radialistas, arquivistas, entre outras.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica os efeitos da medida provisória que extingue a exigência do registro profissional de jornalistas, radialistas e publicitários. A parlamentar acusa o governo de permitir o exercício irresponsável dessas profissões.
Para Érica Cocai, existe uma tentativa real do governo Bolsonaro de deslegitimar os trabalhadores da comunicação. Ela cita dados da Federação Nacional dos Jornalistas que apontam que os ataques do governo a jornalistas ocorrem ao menos 2 vezes por semana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.